Podemos Podcast. Bem-vindo ao Academos, um podcast sobre ideias que dão que pensar. Todas as semanas há conversas interessantes com académicos que partilham aqui ideias surpreendentes que espero que nos levem a redescobrir o mundo que nos rodeia. O Academos Podcast é um talk show onde se fala de ciência de forma casual e descontraída com o intuito de oferecer o melhor da academia que se faz em Portugal. Junte-se a nós e inspire-se. Bem-vindos ao Academos Podcast. Hoje é o primeiro episódio, um episódio muito especial, não só porque temos aqui uma excelente investigadora na área da ciência política, da comunicação política, mas também temos uma querida amiga, Paula Espírito Santo, é professora agregada e professora associada com agregação no ISCPS e investigadora no CAPO, uma ampla experiência em termos de política, eleições, voto, muitos artigos publicados, capítulos de revista e livros. Paula, é um prazer enorme poder-te receber e logo no nosso episódio de estreia aqui no Academos.
Obrigada, Samuel Mateus. Eu fico muito lisonjeada por todos esses elogios. Mas a verdade é que somos oficiais do mesmo ofício. Eu queria dizer exatamente o mesmo de ti, porque sinto-me muito honrada com o teu convite, por seres o investigador que és e por estar sempre a procurar ir atrás do conhecimento, saber mais, e este podcast é esse exemplo.
Muito obrigado, Paula, pelas palavras, e é isso mesmo, podcast que pretende que se possa refletir e trazer as grandes ideias da academia para a vida prática e para a sociedade. Hoje temos uma conversa super entusiasmante e eu gostava de começar por uma questão muito atual que tem a ver com a abstenção eleitoral. A partir do século XXI, a tendência tem sido de cada vez se registarem maior abstenção nas eleições, sejam legislativas ou autárquicas, até eventualmente presidenciais. Em 1974 registou-se em Portugal uma abstenção muito baixa, em 76 registou-se uma abstenção muito baixa, mas depois não se registou ao longo do fim do século XX, século XXI, tem vindo a crescer, está agora a rondar os 50% dos eleitores. É uma questão preocupante e que pode ser analisada de vários prismas. Como é que tu vês a questão da abstenção? É um desalento e um desânimo por parte do eleitorado que manifesta-se dessa forma, desinteressada da política, ou será outro tipo de resposta por parte dos cidadãos?
Olha, é uma pergunta que será central certamente nos próximos anos, porque a abstenção, e como dizes muito corretamente, a abstenção é um fenómeno que vem a acentuar-se, e vem a acentuar-se desde as primeiras eleições livres, de 75 primeiro para a Assembleia Constituinte, depois em 76 temos três eleições, Assembleia da República pela primeira vez, presidenciais, autárquicas. E na altura o voto livre, democrático, era de facto uma novidade. Tínhamos uma proporção de eleitores que pela primeira vez votam, e não nos podemos esquecer que o recenseamento eleitoral atinge valores muito baixos até 74, estamos a falar de valores residuais em torno dos 20%, 15%, 20%, e depois tem ali uma evolução exponencial. A partir dos primeiros apelos ao recenseamento, havia até uma frase que se dizia na altura, que se escrevia nos muros: o voto é a arma do povo. As pessoas faziam filas longuíssimas para votar, não se importavam de estar nas filas, e os apelos ao recenseamento levam a toda essa novidade de poderem contribuir para a formação do Parlamento para poderem ter influência na política, na eleição do presidente, nas autarquias, etc. Agora, como em tudo na democracia, o voto acaba por não ser, neste caso, acaba por ser um dado adquirido, importante, que não é a única ferramenta para podermos estar próximos das instituições, do Estado, do poder político. O voto é uma ferramenta fundamental, mas não é a única, e nas democracias ocidentais, que não têm o voto obrigatório, o voto acaba por sofrer este decréscimo e este distanciamento. Mas é importante também vermos o que é que acontece exatamente em cada ato eleitoral. Os eleitores não se abstêm de forma igual em todos os atos eleitorais. Temos eleições mais participadas, o caso das eleições presidenciais, que são sentidas como eleições importantes, o caso das eleições legislativas, e depois temos outras que são vistas como menos importantes, entre aspas, estou apenas a falar da participação claro. Eleitoral, que é o caso das eleições europeias e das eleições autárquicas, que têm alguma participação, têm mais do que as eleições europeias, mas não são eleições tão centrais como as presidenciais, por exemplo.
Essa ideia é importante, porque às vezes habituamos a ouvir ou a pensar na abstenção como se fosse um elemento sólido e imutável, e na verdade esconde muitas nuances de acordo com o contexto em que acontece, e esse certamente é um deles.
É verdade, e olha que depois há aqui um aspecto que eu acho que é quase, que tem que ser desconstruído, que é, nós somos muito abstencionistas, eu agora estou assim a simplificar a expressão, e é importante perceber que números e que camadas é que estão dentro da participação eleitoral, ou que camadas é que estão dentro da abstenção. Quando eu falo em camadas, por exemplo, agora tomando como referência as eleições de 2019, agora ou as de 2022, mas os dados de 2022 estão ainda a ser consolidados, porque ainda temos o voto à imigração, que tem atualmente um problema grande, em que 80% dos votos dos imigrantes do Círculo da Europa foram anulados. Mas esse aspecto ainda está a ser revisto e houve apelos para o Tribunal Constitucional, daí que ainda não está fechado. Não vai alterar o resultado, não vai alterar o quadro legislativo e o quadro da representação parlamentar, desculpa, o quadro da representação parlamentar. Mas é importante observar aqui uma particularidade que é especial em Portugal. Nós somos um país da diáspora. Isto significa que temos uma proporção grande de eleitores que são imigrantes. Uns são imigrantes de longa duração, há muitos anos que estão ausentes e que continuam a ter a capacidade eleitoral, e outros são imigrantes de curta duração, que estão meses ou poucos anos no estrangeiro. Ora, este fator altera bastante o que está a proporcionalidade das várias relações que nós temos com o território, ou seja, nós temos uma relação com o território que é a relação corrente que tu tens e eu também, que é a relação de estarmos, somos residentes em Portugal, e quando somos residentes em Portugal temos o direito e o dever do voto, assim como têm os eleitores imigrantes, contudo a forma como votamos não é igual quando somos residentes, ou a acessibilidade ao voto e a facilidade do voto não é igual quando somos residentes em Portugal ou quando somos imigrantes e estamos no estrangeiro.
Claro.
Isto altera bastante as circunstâncias e a adesão ao ato eleitoral e a própria mobilização. E agora, concretizando de uma forma muito simples e rápida, nós temos recenseados no estrangeiro, não quer dizer que não sejam mais, mas recenseados temos 1,5 milhão, números arredondados, de portugueses, de eleitores.
Uhum.
Estes valores, este valor em 2019 atinge esta dimensão, mas 4 anos antes, agora estamos a falar em eleições legislativas, em 2015 nós tínhamos cerca de 240 mil, em torno deste valor, de eleitores imigrantes. Estes eleitores imigrantes, a proporção dos que votavam era cerca de 10%. Ora, quando há o recenseamento automático dos eleitores no estrangeiro, que se dá a propósito depois de planear o ato eleitoral 2019 e até pela iniciativa do Zé Luís Carneiro, na altura secretário de Estado das Comunidades, temos um volume enorme de imigrantes que passa a ter o direito a voto, estamos a falar do tal 1,5 milhão, mas em 2019 continuam a abster-se os mesmos 10%, ou seja, nós temos 90% de imigrantes que não votaram. Ora, esse valor dos 90% vai ser diluído na dimensão da abstenção a nível nacional. E quando nós dizemos, por exemplo, que a abstenção é elevada e que é mais do que metade da população eleitora, nós temos de ter em conta que dentro da abstenção há uma proporção de 90% de 1,5 milhão que não vota, sendo que depois há uma proporção de 45,5% que vota, agora em valores de 2019. Desta vez, em 2022, já houve mais de 100 mil eleitores a votarem da imigração, ou seja, atingimos cerca de 250 mil, só que houve 80% de votos do círculo da Europa, que elege dois eleitores, dois deputados, peço desculpa, dois deputados, que há 80% desses votos que foram anulados ou que estão em vias de ser anulados. Neste caso, vamos ver se são ou não.
Aquilo que tu disseste confirma exatamente aquilo que tínhamos referido a propósito da abstenção, não é algo de imutável, mas tem que ser lido de acordo com o contexto e o facto de contabilizarmos os votos dos imigrantes é também importante para podermos aferir a abstenção e não olharmos apenas para o número redondo da abstenção. Aliás, a abstenção nas últimas eleições legislativas baixou, mas a região autónoma da Madeira registou um levíssimo aumento da abstenção. Isto mostra também como é um fenómeno com diversas facetas, que não podemos homogeneizar por completo.
Exatamente, e olha que esse é um ponto importante. Eu até vou dar outro dado também interessante. Se nós olharmos à proporção de eleitores imigrantes, os tais 1,5 milhão, que elegem apenas quatro deputados, dois pelo círculo da Europa e dois pelo círculo fora da Europa, se formos comparar, por exemplo, com um círculo eleitoral como o Porto, que tem sensivelmente um valor idêntico de imigrantes, desculpa, de eleitores, isto agora é tudo a começar por aí.
Estás
Vamos
à
ver
vontade.
que, se formos a comparar então o círculo da Europa e fora da Europa, que tem cerca de 1,5 milhão de imigrantes eleitores, com o círculo do Porto, que tem cerca de 1,5 milhão de eleitores também, o Porto elege 40 deputados, o círculo fora da Europa, com 1,5 milhão, os dois círculos elegem 4 deputados. Ou seja, tinha que haver aqui também uma revisão da lei eleitoral. Claro que tem que se ter em conta a mobilização eleitoral, porque desta vez houve cerca de 17%, não chegou, mas perto de 17% de eleitores imigrantes que votaram, mas com a anulação dos 80% de votos pela Europa, o valor vai ficar muito reduzido. Se assim for, vamos ver o que é que vai acontecer.
Eu lembro-me de ver muitos comentadores políticos a referirem ou a apelarem a uma revisão da lei eleitoral justamente por chamarem a atenção como alguns círculos podem até ter mais votos, mas elegem menos deputados do que outros círculos. E como isso depois condiciona a representatividade na Assembleia da República, e esse será certamente um assunto para debatermos a muito curto prazo.
Completamente, e talvez seja a primeira vez que se venha a ver agora uma discussão mais séria, precisamente por isto que aconteceu, desta anulação massiva de votos, por todos os anos que há eleições há anulação de votos. Por exemplo, em 2019 foram 22%, em 95, salvo erro, foram 14%. Há sempre votos que são anulados. Desta vez, para não se anular, considerou-se que os votos podiam ser aceitos sem a cópia do cartão de cidadão. Portanto, houve um protesto que foi aceito por todos os partidos e ficou em ata, mas que isto numa reunião que houve na Direção-Geral, no Ministério da Administração Interna, só que entretanto houve um protesto do PSD que teve conhecimento de regularidades, que não chegou a provar, e esse protesto motivou que o Círculo da Europa aceitasse o protesto e anulasse 80% de votos, quando entretanto já tinham junto votos válidos e votos que não eram válidos. O Círculo fora da Europa não aceitou o protesto e contabilizou e anulou 2% dos votos apenas por outros motivos. Temos mesmo que rever, pode ser que a propósito desta discussão se faça agora uma revisão da lei eleitoral, contemplando também essa dinâmica de cada círculo eleitoral, o número de inscritos, a mobilização, e são aspectos importantes.
É, porque isso pode ter feito com que alguns partidos ficassem sem assento parlamentar, devido a uma estratégia de terem candidatos em certos círculos e não terem noutros. E, por exemplo, e há o caso do histórico CDS-PP que ficou sem bancada parlamentar, facto histórico.
Exatamente. É lamentável. É lamentável para a democracia portuguesa ver a placa ser retirada, estava lá desde 76, ser retirada da Assembleia da República.
É, e eu vi peças exatamente sobre a placa. Os jornalistas prestaram muita atenção, quase com uma reverência simbólica. E quase uma pena da placa ser retirada, e entretanto já está lá um novo partido a ocupar esse espaço parlamentar. Estávamos a falar da abstenção, e não sei se o populismo, que é outro dos grandes temas que trabalhas ativamente, publicas internacionalmente, pode ter contribuído ou não para um maior abstencionismo, sendo certo também que o populismo, mais uma vez, não é um fenómeno homogéneo, que tem até várias variantes culturais, ideológicas. Fala-nos um pouco dessa relação a partir da tua experiência, dos teus dados de investigação.
O populismo é um fenómeno antigo, é multifacetado. Também tem raízes culturais, históricas, e podemos encontrar da esquerda à direita e em múltiplos contextos e épocas da América Latina, aos Estados Unidos, à Europa, à África. Encontramos vários exemplos de populismo. Talvez seja das áreas que é mais investigada, mas ao mesmo tempo que tem formatos tão maleáveis e tão diversos que acaba por ser muitas vezes mais justificada por circunstâncias históricas, ideológicas, de contexto, e por ser tão maleável. Eu estou a recordar agora de um autor que é o Taggart, que estuda as características do populismo. Por ser tão maleável, nós acabamos por vezes estudar algumas das suas dimensões, e é um fenómeno em permanente adaptação. Eu recordo-me, o Taggart dizia, há aqui traços interessantes. Ele dizia que os populistas tendem a ser hostis à representação política, ou seja, no fundo percebemos que são fora do sistema ou são antissistema, e são uma solução que é uma solução criativa, nova, que tende a canalizar, no fundo, por uma dinâmica diferente, divergente, a atenção, antes de mais, a atenção e depois levar também à adesão dos eleitores. Depois também.
Desculpem, mas precisamente essa feição ou faceta antissistema não pode estar relacionada com este abstencionismo? Muita gente que pode sentir-se representada em certas vertentes populistas, certos partidos assim denominados, e que, por serem antissistema, não votam, ou será que é o contrário? Será que é justamente por serem antissistema e quererem uma reformulação do sistema político que votam nesses partidos e, portanto, reduzem o abstencionismo?
Podemos dizer que os dois fenómenos estão estritamente ligados, porque quando nós olhamos à participação política e quando olhamos à abstenção, podemos encontrar efetivamente as duas causas: um desalento e uma divergência com a política, por desilusão pela política tradicional, pelas expectativas demasiado elevadas, e em Portugal, se calhar, é um exemplo. Todos aqueles que passam uma revolução, que têm aspirações, que são novos e que vem na democracia a fonte de todas as soluções para um sistema político saudável, salubre, participativo, adequado às necessidades e a um mundo novo que se abre, e depois esse desalento que vem a seguir. Mas, por outro lado, também encontramos uma participação política de protesto, precisamente também contra esse mesmo sistema, que procura, por vezes, até não encontrar soluções que tenham uma base ideológica e uma ancoragem estrutural e histórica consistente, mas que a tentativa de que essas soluções possam funcionar de forma quase milagrosa, porque normalmente o populismo não tem propriamente, o que o Taggart diz é falta de valores centrais, lack of core values. Nós não podemos dizer que numa boa parte daquilo que a história nos vai dando e podemos observar agora atualmente, e isso também está em observação de investigação, ainda não temos muitos dados, mas se quiséssemos observar, por exemplo, o atual presidente do Brasil ou o Trump, e quiséssemos procurar perceber os traços populistas da sua comunicação e da sua mensagem, poderíamos certamente encontrar muitos elementos comuns a outras épocas em que, por exemplo, há estudos, há autores, por exemplo, Target identifica a antiga União Soviética como tendo o próprio Stalin, poderia ter tido alguns traços populistas, ou seja, na América Latina, alguns líderes, o Pinochet também teria tido alguns traços populistas. Pois há aqui é uma área muito movediça, porque, por um lado, há valores centrais, que são valores, por vezes, de oportunismo, mas, por outro lado, também há valores centrais que são valores que podem ter alguma raiz, algum aproveitamento ideológico. Daí que, como diz também o Taggart, estamos a falar de um fenómeno que é altamente camaleónico e que aproveita muito as circunstâncias, do momento e as circunstâncias da história desse país, dessa nação.
Estava aqui a ouvir-te dizer essas coisas interessantes e estava a pensar: será que o Jair Bolsonaro, o Donald Trump, representam uma nova fase dos populismos, uma fase até mais mediatizada, em que, apesar de, em geral, serem muito críticos do mainstream media, portanto, dos meios de comunicação de massas convencionais, acabam por adotar meios de comunicação digitais para se dirigirem aos seus militantes e apoiantes, e se a comunicação e os média estão a marcar uma mudança estrutural dos populismos?
Podemos dizer que não tem facilitado a vida, pelo menos do que nós vamos observando, algumas atuações políticas que não gostam provavelmente de ser escrutinadas ou tão escrutinadas. E esse é outro ponto também. Este tipo de atuação política, por vezes, tem que estar num patamar acima do escrutínio, acima dessa crítica que observa por dentro e acaba por revolver as inconsistências da própria mensagem política, e por vezes até algum autoritarismo implícito na própria mensagem, alguma forma de controle do sistema vindo de fora, mas ao mesmo tempo de controle da própria mensagem que é veiculada pelos média. E é só assim que é funcional. Se nós tivermos uma perspectiva de fechamento e de se considerarmos conseguimos comunicar a mensagem que nós pretendemos sem que haja escrutínio por parte não só de quem nos observa, mas também dos média que vão desenvolvendo reflexões e vão observando e colocando factos novos para serem postos perante a opinião pública, tudo isso pode não facilitar nos tempos que correm todo o processo de encontrar-se um veículo que dá à política ferramentas que são ferramentas que a democracia não aceita e que são ferramentas muito mais fechadas e menos escrutinadas. Mas a definição de populismo acaba por ser muito pelos seus traços. Agora estamos aqui a falar deste traço que é o ser muito reativo perante, por exemplo, circunstâncias de crise agravada, de crise extrema, e daí as soluções miraculosas, soluções relacionadas, por exemplo, com a corrupção, soluções relacionadas com a desigualdade social.
Muitas vezes soluções radicais.
Completamente, que ostracizam e muitas vezes radicais até num plano mesmo ideológico, em que coloca-se o ónus de todos os males da sociedade ou daquela nação num determinado grupo, que é o grupo que centraliza todos os defeitos que a nação tem. Daí que é uma mensagem muito simples, muito imediata e que surte efeito em determinadas camadas mais descontentes com a política corrente, e que rapidamente encontra ali conforto, pelo menos para os seus problemas diários e cotidianos.
Se noutros tempos falávamos de propaganda de massas, hoje com os meios digitais essa propaganda é muito mais reticular e acaba por não passar tão bem no crivo do jornalismo, e provavelmente isso levanta não só desafios à própria natureza do populismo na atualidade, que são sociedades mediatizadas, mas também levanta dificuldades de controlo dessa propaganda. É certo que certas plataformas estão, por vezes, a negar o acesso dos seus utilizadores e banem. Trump já foi banido do Twitter, mas também se discute a autoridade que tem uma plataforma digital para limitar a liberdade de expressão. Há aqui umas mudanças que são desafios para os investigadores, como tu, que tens investigado muito estes temas, mas que também são desafios até para as sociedades poderem adaptar a estes novos, velhos populismos que estão a emergir um pouco por todo o mundo, inclusivamente. E se em alguns casos tínhamos pequenos partidos populistas, noutros casos temos um populismo que já vem de grandes partidos do establishment político e já bastante conhecidos. É muito curioso vermos a conciliação, quer de pequenos partidos, quer de partidos maiores. Por falar em partidos grandes e pequenos, nós assistimos nas últimas eleições legislativas aqui em Portugal a um novo modelo de comunicação política partidária. Esse modelo foi implementado pela Rádio e Televisão de Portugal e a RTP e decidiu dividir em dois grandes divisões, uma espécie de primeira divisão com os partidos com assento parlamentar e com maior representatividade do país, com mais visibilidade. E depois, por outro lado, fez uma espécie de segunda divisão em que teve um debate com os pequenos partidos que conseguem apenas valores residuais nas votações. Por um lado, isso é positivo, na medida em que dá visibilidade aos pequenos partidos que raramente a têm nos média. Por outro lado, há uma divisão entre partidos grandes e partidos pequenos. Como é que uma investigadora em ciência política, em sociologia política, em comunicação política, olha para esta estratégia da RTP de tentar integrar os pequenos partidos, dar-lhes voz, mas através de uma divisão que não parece ser absolutamente natural, mas que é uma divisão, ainda assim?
Olha, muito, muito interessante. Sabes que nós tivemos, nesta eleição de 22 legislativas, tivemos 21 partidos a concorrer. Destes, apenas 7, deixa-me cá ver melhor, 7, exatamente, senão estava aqui a ver, incluindo a coligação CDU, que entretanto perde o PEV, mas temos só 7 destes 21 que conseguem sendo parlamentar. Ora, isto foi agora, mas vamos comparar com 2019, são números idênticos, ou seja, nós temos cerca de 13, 14, 15 partidos que todos juntos se calhar não chegarão a 3% dos votos, 2%, 3%, dependendo agora das últimas eleições. E, na verdade, isto é quase um círculo vicioso. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, havia um autor, o Schwarzenberg, que tinha uma obra chamada O Estado de Espetáculo.
Sim, conheço bem, eu também li esse
Roger Gerard, Schwarzenberg. Ele dizia que, no fundo, nós aplaudimos aqueles que já estão no pódio, aqueles que são as estrelas e aqueles que nós percebemos que têm probabilidade de perpetuar-se e continuar, perpetuar-se em qualquer sentido pejorativo, mas de continuar no poder. Depois, realmente estas eleições foram importantes num plano de comunicação política, precisamente porque houve essa atenção, num formato que eu acho que até acaba por, em termos de comunicação, não ser cansativo, que é fazer dois grandes debates, um debate com partidos que se sabe que têm maior probabilidade ou que vão continuar no Parlamento, e depois um outro debate com os pequenos partidos. Percebemos também algumas fragilidades de comunicação e de consistência na mensagem dos pequenos partidos e aqui acabam por ficar expostos para o bem e para o mal.
Sim, eu notei que havia pouco treino de médias, digamos assim, pouco à vontade a lidar com as câmaras e em falar com e para as câmaras.
Exatamente, e No fundo, percebe-se que uma parte destes pequenos partidos não fez o trabalho de casa, não estudou a lição e que está perante uma exposição diferente daquela exposição habitual dos cartazes, em que a mensagem acaba por ficar muito mais sintetizada e outras mensagens que vão passando e que estes partidos vão utilizando na rua e outras estratégias. Mas perante os média, nós podemos, neste caso, perante o debate que se fez na altura da RTP dos pequenos partidos, voltamos atrás, voltamos, vamos ver, observamos, ouvimos, e eu acho que esse é um treino que a democracia também nos dá e que a comunicação política exige, e este nível de exigência é bastante saudável, porque temos a certeza que pelo menos quem nos representa tem que ser alguém que tenha aquele dom tradicional e antigo da retórica, que seja um bom tribuno, que honre e que nos represente não só num plano nacional, mas também num plano externo, porque os nossos deputados são também nossos representantes em várias frentes, e é esse aspecto de que escrutínio que a campanha tem de bom, é a exposição, e depois também tudo isto é suscetível de revisão permanente, certamente que estas pessoas que estão nos partidos também têm que perceber qual é a sua vocação, os partidos têm que sobreviver ou não também de acordo com a mobilização que conseguem, daí que é o mercado eleitoral naturalmente a ter as suas mutações e nós, enquanto procura eleitoral, temos que responder à oferta que nos é dada, e essa oferta nem sempre tem o melhor calibre, pelo menos no plano da mensagem e da retórica que está associada à mensagem.
E há inclusivamente programas de humor que se aproveitam de alguns maus exemplos de candidatos e acabam por satirizar e parodiar esses mesmos candidatos. Pegando naquela expressão que ainda há pouco usaste, do autor Schwarzenberger, da sociedade de espetáculo, bom, hoje também a política é um espetáculo. Certamente não é um espetáculo de entretenimento, mas há muitas utilizações da comunicação nesse sentido, de a tornar algo, digamos, atraente do ponto de vista mediático e algo que fique no ouvido. E, portanto, as mensagens tornam-se cada vez mais curtas e sintéticas, concisas, em detrimento dos grandes comícios de antigamente, onde tínhamos 2 horas de explanação profunda da ideologia política.
E assim, e já não é novidade que os atores se tornam políticos, ou que os
na Ucrânia?
Atores na Ucrânia, e tínhamos o nosso Ronald Reagan.
Esse exemplo precoce, exato, diria eu.
E o Schwarzenegger, agora parecido com o
Exatamente.
Schwarzenegger, mas estávamos a falar de um autor, mas o Schwarzenegger também, neste caso, ator e também governador da Califórnia.
Exatamente, e creio que até com um mandato duplo.
Exatamente, estamos a falar, no fundo, do aclamar quem tem o melhor desempenho público, o que não é necessariamente negativo, porque podemos dizer que a política também exige treino, também se aprende a ser político, e estes políticos que vêm também da área do teatro, do cinema, têm revelado qualidades e a verdade é que também conseguem conduzir os destinos das nações e dos Estados. E não é necessariamente mau saber-se representar bem um papel perante uma audiência. Aliás, saber-se representar em qualquer que seja o fórum em que nós estejamos, perante uma plateia de alunos, como tu costumas estar, e eu também, ou perante uma plateia, por exemplo, de colegas, de uma conferência, nós temos que treinar a capacidade da comunicação, porque a mensagem é o meio e o meio também se faz pela mensagem. Neste caso, é importante ter essa dualidade presente.
E o caso do presidente Zelensky na Ucrânia é para mim particularmente interessante, porque é um presidente que foi eleito depois de ter desempenhado ficcionalmente o cargo para o qual foi eleito. Ele é um ator cuja personagem era candidato ou era mesmo presidente da Ucrânia, e vê-se aqui uma mistura entre ficção e realidade, entre política e média, em que, não sei se terá sido por isso que as pessoas votaram maioritariamente nele, mas, não, mas dá que pensar. Dá que pensar como é que um ator que representava o papel de presidente se tornou ele, porque uma coisa é representar uma personagem, outra coisa é ser o presidente. E não sei se as pessoas, os ucranianos, acabaram por votar na personagem,
exatamente,
que Zelensky encarnava todos os dias ou todas as semanas num programa de ficção, numa série televisiva, ou se votaram efetivamente no ator, na pessoa, no cidadão, no político Zelensky. É muito interessante.
É muito mesmo. Sabes que o político também tem aquela... tem uma capacidade escondida e que eu acho que estes atores conseguem trazer. Eu acho que estes atores, os que nos dão, que nos podem trazer, e agora estamos a falar do caso do presidente ucraniano, mas também estamos a falar do Reagan, do Schwarzenegger, a política tem que nos trazer o sonho e tem que nos trazer a esperança. E eu creio que a política também pode ser divertida, a política pode nos trazer, no fundo, uma maneira de nós pensarmos que o futuro pode ser positivo, pode ser interessante, e é isso que nós procuramos no entretenimento. No fundo, é isso também que estas pessoas nos podem trazer, é essa aura de esperança, sabendo que a vida também é uma comédia, ou a vida também é um filme, e que estas pessoas personificam aquilo que são os nossos anseios, aqui no que se eu estou a tentar, não sendo a nossa área e a minha, a psicologia política se calhar dá-nos um bocadinho daquilo que se procura na política e daquilo que um ator pode trazer, que outro, num ator verdadeiramente no termo de ator, pode trazer que um ator político tradicional não traz, não é?
O tempo já passou, estamos a aproximar-nos do fim. Eu levo a minha alma cheia com aquilo que nos ajudaste a pensar e com o que trouxeste, com dados muito concretos e precisos de tudo aquilo que falámos sobre a política, como trazer o sonho, mas também a esperança. Eu acho que é uma frase muito bonita e que condensa muito o sonho da política. Eu lembro-me que havia um autor francês que distinguia o político e a política, de género. Uma coisa era a atividade de gestão dos assuntos humanos, outra coisa era a atividade profissional dos assuntos públicos. E eu acho que esta frase que acabaste de dizer fala-nos muito da política e não tanto do político, naquela questão centrada na pessoa e centrada em quase um profissional político, mas a política é de todos e para todos, e é nesse sentido que ela é também feita de esperança.
Eu julgo que sim, é uma boa ideia. Eu estava-me a lembrar agora de uma obra do Carl Schmitt, que se chama O Conceito Político, aliás um autor que quando nós o lemos num sentido académico, perfeitamente mergulhamos no seu pensamento sem qualquer base ideológica, mas quando olhamos para o Schmitt num sentido político e a sua ligação também ao Terceiro Reich e àquilo que foi toda a sua concepção também do que era o nazismo, se calhar ficamos também com uma ideia de que a ciência pode separar-se da praxis da política. Aliás, temos outros exemplos, temos exemplos como o Chacotin, o Goebbels, que escreveram sobre a propaganda política e que, no fundo, tinham uma ideia romantizada do que é a comunicação ou do que era a propaganda, que era assim o termo mais adequado à época, mas que, ao mesmo tempo, contribuíram para a pior época que alguma vez a humanidade viveu e que nos deixa de alguma forma confusão. Há um filme que eu não sei se já viste, que é A Queda do Terceiro Reich. No Brasil chama-se só A Queda, que são os últimos dias de Hitler e de todos aqueles que eram os que
o
estavam mais
próximo, incluindo Eva Braun.
E aparece lá também o Goebbels, que era o seu ministro da propaganda, e que ele vê-se o que eles fazem, as iras de. Depois o filme é alemão, é muito interessante. As iras do Hitler, o Goebbels tinha muitos filhos e vê-se então a mulher do Goebbels a colocar um comprimido na boca de cada uma das crianças, a adormecê-las, julgo que seria cianeto, e ele, no fundo, é humanizar também estas figuras da história que nós hoje não conhecemos por retratos e documentos, e daquilo que eles também deixaram escrito. Mas é interessante que às vezes conseguimos ler o pensamento, mas não conseguimos imaginar toda a enormidade daquilo que foi uma época em que eles próprios também colaboraram.
Sem dúvida. Paula, onde é que as pessoas que nos estão a escutar te podem seguir? Tens algum site online ou queres referir um site com os
Acabo.
teus artigos como.
Sim. Não, eu por acaso não tenho nenhum site, tenho apenas aquilo que vou fazendo, que vou publicando, ainda não pensei nisso, mas de facto só
Mas se
mesmo.
as pessoas quiserem entrar em contato contigo, podem fazê-lo pela página do ISCPS,
Por
põe o
exemplo,
teu
sim,
nome e conseguirão com certeza conhecer melhor o teu trabalho.
pode ser. Sim.
Há aqui um trabalho que foi publicado em 2019 com outra investigadora, Rita Figueiras, O Populismo e os Média, o caso português numa perspectiva europeia comparada. Eu recomendo este livro a todos. Bom. Queres dizer uma última coisa?
Quero dizer, olha, quero antes de mais agradecer muitíssimo. Eu no início cumprimentei-te e estava a pensar que é uma iniciativa muitíssimo importante esta que tu tens aqui. É no fundo descodificar de mensagens, do discurso, da atualidade, de tudo o que tem a ver com a nossa comunicação no plano da política, no plano do quotidiano, do que nos rodeia. Dar-te os parabéns por tudo isto que tu estás a fazer, porque isto é serviço público verdadeiramente. Por, no fundo, tentares e trazeres à reflexão um conjunto de temas que nos obrigam também a pensar numa vertente diferente daquela que é a academia, do que nós escrevemos, e que é reflexão, e a reflexão faz parte da democracia, faz parte da liberdade e faz parte da ciência. Por isso, Samuel, é um gosto enorme estar com um investigador, um professor como tu, porque estás a fazer aqui uma contribuição incrível, magnífica, como nós dizemos na universidade, magnífica.
Mas é muito simpático as tuas palavras, Paula. É um prazer enorme receber-te aqui no, e ainda por cima é uma honra para mim, pessoalmente, e então, enquanto anfitrião do podcast, poder receber alguém com a qualidade de investigação que tu tens, que a qualidade de investigação que apresentas ao longo de muitos anos, e que nos ajuda a pensar e a conhecer melhor o que é a política, o que são as eleições, o que são os votos, o que podemos esperar da política. Portanto, é uma honra e um orgulho ter-te aqui hoje para uma conversa que foi excepcional e haveria tanta coisa para continuarmos a falar.
Obrigada, um gosto enorme. Uma honra. Obrigada.
Obrigado por ouvir o Academos Podcast. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais. Uma simples recomendação ao amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página de Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunicarlideranca.wordpress.com. É tudo por hoje, até à próxima semana.